Começa agora Conexão FPE Saúde.
Boa tarde, ouvintes. Estamos nós aqui com mais um Conexão FPE Saúde. Como você bem sabe, todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas, ao vivo, aqui na 99.9 Universitária FM, levamos até você temas nas áreas de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. Bom, e hoje vamos saber um pouco mais sobre a importância das boas relações na terceira idade. As relações afetivas, relações familiares, as amizades, qual a importância para o idoso, para a saúde, para a qualidade de vida, né, e para o crescimento pessoal. Esses são alguns dos temas que vamos falar, né, alguns dos assuntos que vamos tocar aqui hoje no Conexão UFPE Saúde, que, como você também sabe, é um programa ao vivo. Você pode participar enviando sugestões, trocando ideias com a gente, mandando perguntas para os nossos convidados. E hoje, relações na terceira idade. Então você entra em contato com a gente através do nosso Facebook, Conexão UFPE Saúde, Conexão UFPE Saúde. Se você ainda não adicionou, adiciona a gente e você pode participar. E também durante a semana pode estar mandando sugestões de temas para o nosso programa e futuramente a gente está discutindo aqui, quem sabe, as suas sugestões, né? Conexão UFPE Saúde, é só entrar em contato com a gente. Bom, para falar sobre o assunto, convidamos a médica geriatra Sandra Broto. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, obrigada.
Conversamos também com a psicóloga e professora Josiane Golim.
Boa tarde, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês.
Psicóloga e professora da Faculdade Fafiri e também, mais uma vez aqui com a gente, a terapeuta sexual Valéria Valfrido. Valéria, boa tarde, bem-vinda mais uma vez.
Boa tarde, querida, é um prazer estar aqui com vocês.
É isso aí, lembrando mais uma vez a vocês em casa, entre em contato com a gente através do Conexão UFPE Saúde, é só fazer esse contato aí com a gente e já pode ir mandando as suas perguntas. Relações na terceira idade é o nosso tema de hoje. Bom, então, dando aqui início com a nossa rodada inicial, doutora Sandra, né, qual a importância então dessas boas relações, né, nesse período da vida?
Isso, a importância geriátrica, né, falando especificamente da área médica, é praticamente tão importante quanto o exercício físico, né, que a gente fala que é bom para tudo. Então, assim, as relações sociais na terceira idade, elas não só previnem depressão, como elas estimulam o exercício físico, que é tão importante, né? E muitas vezes chega na terceira idade e a gente vê que esses idosos se afastam um pouco, né, daqueles amigos que eram amigos de antigamente, ou por perda, ou porque moram longe, fica mais difícil. E aí, essa dificuldade de formar novos amigos nessa idade, né? Mas que faz toda a diferença, realmente, para a qualidade de vida, para a interação social, ficam mais ativos, comem melhor, passeiam mais. Então, assim, muda bastante a vida quando se tem amigos por perto.
Professora Josiane Golim.
Bom, extremamente importante nessas relações, sobretudo, como a doutora Sandra colocou, de amizades, porque muitos vínculos vão chegando ao fim, realmente, porque a finitude, né, vai se aproximando. Isso. E eles vão vivendo esse sentimento de finitude também nos vínculos. E aí a questão das amizades, e eles, eu li algumas pesquisas e tenho convivido um pouco com pessoas dessa área, eles começam a tecer novas amizades quando começam a se socializar mais. Então, aquele idoso, né, que está recluso, né, que está muito afastado de uma vida social ou de uma vida produtiva, que a gente também não pode esquecer que hoje, terceira idade, as pessoas estão ainda bem produtivas, então ela permanece com esses vínculos. Mas aquele que está sem a produção, e isso já mexe com autoestima, já possibilita, né, uma chegada de uma depressão, então é muito importante que ele tenha esses relacionamentos sociais para formar novos vínculos, né, novas amizades, novos vínculos afetivos, que isso vai dar um tom diferente na vida dele.
Ok. Valéria?
Então, bom, aí é surgida a boa idade, que todos nós, se não morrermos antes, né, chegaremos até lá, digamos assim. E creio, sim, que a vida continua, e especialmente, principalmente, a parte sexual. E claro, que, como a nossa colega falou, vai chegando a finitude. Então, muitos daqueles amigos desencarnam, né? Então, entra-se em depressão. Muitas vezes o parceiro vem a óbito e a viúva ou o viúvo entram naquela depressão recorrente. Muitas vezes os filhos creem que, pela chegada da boa idade, acabou-se o sexo, ou seja, acabou-se essa parte da sexualidade do idoso, da idosa, e como não é assim. Então, é importante, sim, continuar a permanecer com os laços ou aumentar os laços. Exemplo, a nossa colega falou em exercício físico. Fazer amor é um exercício físico.
Perfeito.
Então, o namorar, as pessoas acham que passou dos 60, 65, já não faz mais aquilo. Ao contrário, se faz sim. E é importante o poder do abraço, o poder do toque, naquele idoso, naquela idosa, que às vezes só, muitas vezes, infelizmente, os filhos só acham que serve para ser avó. E não é assim. A vida continua para eles e essa parte da sexualidade é inerente ao ser humano.
Eu, complementando um pouquinho o que Valéria traz, né, a questão dessa relação amorosa, né, na terceira idade, hoje a gente vê muitas relações começando já numa vida tardia. Até porque os filhos já casaram, às vezes as relações se desfazem por diversos fatores ou até mesmo por falecimento, e as pessoas nessa idade se veem, né, nessa possibilidade de começar uma nova vida. Então, isso eu acho que são barreiras, né, talvez até crenças culturais que estamos quebrando e que têm trazido uma qualidade de vida muito melhor para essas pessoas nessa faixa etária.
Pois é. Inclusive, isso. Eu sempre sugiro às pessoas que me buscam, né, já na boa idade, como diz lá o nosso colega Geraldo Freire, não é boa idade coisa nenhuma, mas ele diz outras coisas mais.
Eu digo que boa idade é a vida inteira,
tá,
né?
Com certeza.
A terceira idade é o prolongamento daquilo que já vem sendo bom.
Devemos ver, né, por outra parte, então, digamos, já se aposentou, os filhos já estão criados, agora sim é hora de passear, de se divertir, de se distrair, daquela que não tem um parceiro amoroso, que é importante nesses bailinhos, que possa encontrar pessoas com quem você dance, né, que você se divirta. Então, é importantíssimo. E nós sabemos também que, infelizmente, o índice de AIDS nesse pessoal está muito grande. Tem aumentado, apesar, digamos assim, da solicitação das pessoas dizerem não use preservativo, mas tem muitas, muitas ações que não são voltadas para esse público e que deveria atingir, sim, entende? Isso. Então, é importante. Não é?
Isso é uma verdade, né? A parte de HIV, ele está aí os dados, inclusive, do Brasil vem mostrando o crescimento do HIV na terceira idade, né? E aí existe toda uma mobilização por parte, principalmente do pessoal que trabalha com idoso, em orientar, né, o uso do preservativo, que nem sempre é fácil, né? Porque a própria crença cultural de que aquilo vai atrasar, ou que não dá tempo, ou que já não está com tanta destreza, mas aí a gente vê que, na verdade, é tudo realmente da cabeça, né?
Que é interessante.
Que é isso, né? Assim, só para falar uma coisinha também, quando você fala de relacionamento afetivo na terceira idade, o que a gente vê no consultório é que a cabeça dos filhos está bem mais, vamos dizer assim, tradicionalista que o dos pais,
não,
né?
É que eu falei
os pais
você?
Estão procurando, né? Assim, estão querendo esse relacionamento, mas os filhos têm atrapalhado um bocado. E aí também, sempre com aquela cultura de que, está chegando junto de você por um interesse econômico, né? Ou mamãe não precisa mais disso, é uma saliência. Então, assim, essa cabeça, né, dos jovens está,
né,
ruim, né? Nossos idosos estão com a cabeça melhor do que os jovens.
Inclusive, bom, já tocando nesse assunto, pego logo o gancho e faço a pergunta aqui. Já chegou aqui pela rede social do Paulo Dantas. Ele diz o seguinte, que tem 67 anos e começou o relacionamento com uma pessoa, uma moça, ele coloca, de 58. Os filhos estão criticando, né? Ele fala aqui que, inclusive, ele disse, fui chamado de velho safado e que não estou respeitando a memória da mãe, que é falecida, da ex-esposa. De que forma lidar com essa situação sem criar conflito nem com a namorada e nem com os filhos?
Bom, ao meu ver, né, é importante, sim, que haja o diálogo e uma imposição desse pai, o quanto família, de mostrar que o quanto teve a relação com a mãe, foi tudo muito bem, mas ela desencarnou, passou para outro plano, a vida aqui continua. E creio que ela o amava tanto quanto ele a ela, ela deve estar torcendo para que ele esteja feliz aqui, o quanto nessa vida. Então é importante que ele dialogue com os filhos a respeito disso, e caso não acontecendo, ou seja, os filhos ainda desejando, ele se imponha. Ele é um homem, ele é maduro, ele já teve a vida dele, já criou os filhos, é momento de se divertir. Nós ficamos muitas vezes, claro, preocupados quando a pessoa não tem um raciocínio ainda coerente e pode sim ser lesado, infelizmente, né? Infelizmente pode ser acontecer. Mas se ele se põe dessa forma, se ele entra em contato conosco, né, ele deseja realmente uma orientação para uma melhor solução. Então, ele parece que tem um raciocínio lúdico, ou lúcido, desculpa. Então, é importante que ele tenha essa parte lúdica, sim, de amor, de beijo, de carinho, de abraço, de sexo. Afinal, gente, estamos aqui, todos somos carente de atenção, de carinho, de toque, e o poder do toque é infinito, é inenarrável. Então,
tem que ser dito para os filhos também a importância, né, de ter um pai feliz, claro, né, de ter um pai ativo, que sai, que passeia, né, e aí muitas vezes o preconceito só de que, é um amor de terceira idade, sem nem conhecer, né, a parceira, então que aceite um pouco, que escute, que com certeza um pai feliz ao lado de uma pessoa nova é melhor do que um pai triste dentro da casa, né, do quarto, sem querer sair,
depressivo,
né.
Então, agora me chama a atenção aqui, eu fazer essa pergunta para vocês, porque vocês perceberam que ele colocou, né? Os filhos chamam de velho safado.
Isso.
Ou seja,
o desrespeito
à memória da mãe. Essa questão de estar querendo colocar a culpa aí no meio, como é que fica esse conflito, professora?
A gente não pode esquecer que no imaginário desses filhos, o casal continua existindo, que é o lugar da mãe, que não deve ser maculado. Então, em qualquer idade, quando um dos pais ficou só por viuvez, é mais difícil de se começar uma segunda relação, porque a imagem daquela mãe deve ser, na imaginação dos filhos, perpetuada, ou da mãe e do pai. Então, alguém que chegar para ocupar aquele espaço vai trazer um incômodo para esses filhos. Mas eu acho que através do diálogo, e de um diálogo aberto e bem saudável, mostrando que tanto o homem como a mulher não pode ficar só, porque hoje os filhos estão talvez dando uma atenção, mas daqui mais um pouco eles vão ter o olhar para seus filhos, para sua família, e sua mãe e seu pai vai ficar só. E aí, quem vai fazer companhia para essa pessoa? Então é uma questão de começar a cultivar um companheirismo que começa com um namoro, com um amor, com um sexo, mas que daqui a alguns anos vai ser o companheiro, o cúmplice daquela pessoa. Então é importante dialogar isso com os filhos, para que eles vejam, não é ocupação do espaço da mãe ou do pai, mas é uma nova pessoa com uma nova relação e uma nova pessoa que está sendo incluída na família. Isso é importante também.
Inclusive, tem um estudioso, né, da geriatria, Dr. Alexandre Calas, que trabalhou na OMS, em Genebra, em muito canto, e ele tem uma palestra muito interessante, que ele fala o seguinte: antigamente, né, o cônjuge morria e a expectativa de vida era em torno de 57, 60 anos, então essa pessoa não passava tanto tempo sozinha, né? Quando um dos dois falecia, pouco tempo depois o outro via falecer em seguida. Exatamente. E aí a gente já tinha pessoas muito debilitadas. Hoje ele fala, o que é que você vai fazer com outro um terço da tua vida que vai sobrar, né? Quando você chega nos 60, você tem a expectativa de vida que, se você chegou aqui no Brasil aos 60 anos, é bem provável que você chegue aos 85. Então você tem 25 anos de vida para você viver. E a solidão, né, é uma coisa muito presente, até porque, por mais que os filhos estejam achando ruim essa relação, os filhos têm as suas vidas e não estão com idoso 24 horas por dia, né? E é chato você sair para almoçar só, você sair para passear só, você ter um problema e tá todo mundo sempre ocupado, né?
E aí, doutora Sandra, que a gente abre um espaço para depressão.
Isso.
Né? E para outras comorbidades físicas também, né? Orgânicas. E eu penso que o idoso, como qualquer outra pessoa, e no caso desse homem, né? Não vou nem falar senhor, né? Esse homem. E os filhos tem que ter um projeto de vida.
Perfeito.
E um projeto de vida, a gente se anima quando a gente vê perspectiva. E perspectiva a gente vê quando está engajado, ou com alguém, ou socialmente, ou afetivamente, ou socialmente. Provavelmente os filhos têm seus projetos de vida.
Isso.
Que em algum momento já não vai estar mais esse pai incluso. Não por desamor, mas porque o projeto de vida segue dessa forma. E esse pai precisa ter o seu projeto de vida. Claro. E esses filhos precisam se conscientizar disso. Então,
e é importante ressaltar, como falou aqui o nosso querido Ismael, que a colocação que foi feita, velho safado, como se ele não pudesse mais exercer a sua parte, né, da sua sexualidade. Então é importante salientar que a sexualidade vem conosco e vai embora conosco. O sexo também. Muitas vezes, com o passar do tempo, você precisa de algum tipo de reforço, né? Digamos assim, determinados remédios, né? Determinados cremes, determinados produtozinhos, se você deseja manter a sua parte sexual saudável. Mas lembre-se, pessoal, primeiro, fazer sexo é maravilhoso, especialmente em todas as idades. Ou seja, se esse senhor... Se esse rapaz, se esse homem, porque nós chamamos senhor só uma questão de respeito, mas eu acho que isso só está no tom da palavra mesmo, não é? Então, se ele deseja ter uma parceira, o que ele não colocou, talvez ele tenha esquecido, mas que é importante. Não sabemos se a esposa dele faleceu há pouco tempo ou há, né, alguns anos. E aí pode ser que os filhos ainda se tenham o luto e acho que é muito cedo para que ele tenha alguma coisa. Mas há de se convir que quem vai determinar isso é realmente o pai. Se foi pouco tempo, eu creio que ele deva esperar um tempo até que os filhos assimilem e aceitem melhor. As pessoas muitas vezes não lidam bem com a morte, né? Com a passagem, digamos assim. Porém, se já faz tempo e se ele se acha no momento, se achou uma parceira, se já está namorando, que ele se coloque realmente, sim, com o filho, como eu falei, se imponha. Afinal de contas, ele é o pai, uhum, e ele manda. Eu creio assim. Eu não gostei da colocação de chamar velho safado, sabe? Isso. Então eu sou contra. Mas
até que ele coloque-se. Eu li outro dia uma coisa bem interessante que me chamou a atenção, até porque a gente está no processo, né, de envelhecimento, graças a Deus, com uma perspectiva de longevidade maior. Mas eu li algo assim, que idade é algo que não existe no mundo. O que existe no mundo são formas de viver. Então, não importa a idade, né? O que importa, isso, é a motivação que a gente tem para viver e para fazer as, isso, coisas.
Hoje, cada vez mais, a gente não está mais falando de, sim, idade cronológica, né? Mas sim de idade biológica. Você colocar três pessoas, sim, com 70 anos, provavelmente elas vão ser completamente diferentes. Uhum. Algumas vão parecer mais velhas e outras mais novas que a idade, né? Lógico que relacionada com a história de vida. Mas, assim, não é tão importante a idade cronológica, quantos anos eu tenho, né?
Você fala muito, mas sim, da idade, de funcionalidade, né?
Mental.
Como é que eu,
isso,
sou, né? Como é que a minha cabeça
do que eu sou capaz de fazer física, né?
E, doutora,
e mentalmente.
A saúde reflete isso, né?
Demais.
Demais. A cabeça jovem você tem, vamos falar popularmente, mas você espanta os males, que são as doenças.
Agora,
é verdade.
Foi tocado num ponto que é importante, né? A professora Josiane Golim colocou, e eu vinha falando com a doutora Sandra antes do programa iniciar. A gente sabe que o fim, a questão da finitude humana, isso assusta, né?
Muito.
Para a maioria das pessoas. E também vai chegando perto da aposentadoria, dá aquela insegurança. E aí, será que eu vou continuar produtivo, né? Principalmente aquelas pessoas que têm a mente muito ativa, o dia a dia muito ativo. E quando chega esse momento, doutora?
Pois é. Existem hoje poucos, né, programas de preparação para aposentadoria, né? Eu tive a oportunidade de, um ano passado, falar um pouquinho sobre esse envelhecimento ativo num programa da prefeitura, né? Estava falando para Ismael, que na verdade é um programa piloto com 25 pessoas que eles estão tentando preparar esses idosos para aposentadoria, principalmente a compulsória. Porque a grande maioria chega aos 70 anos e não quer sair. Inclusive foi falado, olha, se me falarem, você não pode mais vir para a escola, você está aposentado, eu vou para a escola. Porque assim, é lá que eu me realizo, eu sei que eu sou importante lá. Então, o que a gente vê? Que, na verdade, o Brasil não tem essa cultura de aproveitar os idosos, né? E principalmente os que estão muito ativos, né? A gente não tem nenhum incentivo para que eles permaneçam no trabalho, pelo contrário, eles são obrigados a sair. Uhum. E aí realmente precisa uma preparação do que eu vou fazer. O que a gente tem visto muito, mas muito interessante, é que tem sido feito quase intuitivamente pelos próprios idosos, né? O que o Dr. Alexandre Kalash fala da envelhecência, que são esses anos de 60 em diante, né? Tinha adolescência e envelhecência. Então, nesse sentido da envelhecência, de que eu vou fazer o que eu tenho vontade. Agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, os filhos estão criados, eu já dei minha parcela. E aí, isso é muito interessante, por quê? Porque eles estão escrevendo livros, criando grupos de terceira idade completamente diferentes, estão fazendo algumas coisas que sempre quiseram fazer e que não tinham oportunidade de viajar, de conhecer o mundo, de passear. Então, é uma fase realmente que eu acho que a gente vai ter umas mudanças aí chegando, se Deus quiser, com o envelhecimento.
Eu acho que a gente não pode esquecer, né, de falar que essa aposentadoria vai depender também do nível de faixa econômica
da pessoa.
Então, as pessoas que têm um nível de faixa econômica mais favorecido, hoje estão querendo a aposentadoria para começarem a viver uma nova etapa de vida, talvez aproveitando aquilo que eles, né, semearam a vida inteira. Mas, nas classes mais desfavorecidas, a aposentadoria significa desemprego.
Redução.
Significa redução de ganhos.
Perfeito.
E ficar parado, não fazer mais nada, não produzir. Aí tem uma conotação bem pesada, vamos dizer,
isso.
Do que...
E ainda creio que aqui no Brasil ainda não respeitamos os idosos. Você vê se formos em outros países, né? Japão, faz uma referência imensa, um respeito imenso que eles têm. Por quê? Porque eles vão pela sabedoria que a idade... traz.
E a gente pensando que a gente fala, né, de longevidade, fala de terceira idade saudável, etc., há 15 anos para cá. E eu me lembro que quando eu fiz uma viagem à Disney, até há mais de 20 anos, quando eu cheguei lá, o que mais me chamou a atenção foram os idosos. A maioria das pessoas eram idosos trabalhando
na Disney.
Eles trabalhavam na Disney. Então, assim, os aposentados
é um programa.
Eram requisitados para trabalhar lá. Então, isso me chamou muita atenção. Isso. E aí, a gente vê nas pesquisas, países desenvolvidos têm uma longevidade muito maior e uma produtividade da pessoa muito maior do que os países em desenvolvimento.
Tanto é geral, isso. Inclusive,
segundo a OMS,
hoje,
né? Desculpe interromper. Segundo a OMS, a faixa etária do idoso lá é a partir dos 65.
E aqui 60.
60 anos. Isso. Então, você já vê uma disparidade nessa situação. Aqui, se você perde o emprego aos 50, é muito mais difícil de
você se recolocar. Com certeza.
Então, é por isso
que é importante. É uma mentalidade que eu acho que está mudando aqui.
E uma coisa importante da aposentadoria é que, assim, nessas classes menos favorecidas, né, que a gente acompanha lá pelo MIP, eles muitas vezes são arrimo de família, né? Eles são a renda daqueles filhos que não estão trabalhando, estão desempregados e têm netos dentro de casa. Então, a renda do idoso, às vezes, da aposentadoria, né, tem que dar para 7, 8 pessoas. E aí, muitas vezes, ele está trabalhando e ele recebe a notícia de que ele vai ser aposentado. E aí, a gente está vendo também, por conta disso, o aumento do índice de alcoolismo, né? Vindo depressão. Junto com a depressão.
Temos aqui, inclusive, a pergunta da Solange Ribeiro. A Solange, ela fala do bairro do Ibura e ela diz: bom, tenho vontade de realizar um grande sonho, tenho 59 anos, o sonho é fazer a faculdade de letras. Vale a pena o investimento ou já é tarde para iniciar essa graduação?
Se for da parte médica, eu vou dizer que vale total.
Como docente, né, e acadêmica, eu acho que vale a pena.
Demais.
Vale muito a pena.
Demais.
Existem pessoas que começam, né, uma vida acadêmica tardia. Desde que ela tenha disponibilidade, né, e goste, vale muito a pena. Porque 60 anos ela está começando em uma outra fase produtiva.
Eu concordo plenamente, mas eu sou muito prática. Então, vamos colocar, concordo, se ela tiver uma situação financeira razoável, que possa bancar realmente essa faculdade e sua extensão. Por quê? Não sabemos o que acontece, ninguém sabe, o que acontece mais adiante. Se você tem a sua situação financeira contadinha, é importante, uma sugestão, invista em um curso a médio prazo de pintura, de desenho artístico, de alguma coisa que você possa relaxar, mas tenha um tempo para viver para você. Se você dispõe de uma situação financeira boa, então você faz a faculdade e você continua
agora. Eu vou de contra também. Eu vou de contra o cursinho de pintura, tá? Nada contra o curso de pintura, é importante, mas assim, a gente sabe hoje que tanto como a gente faz uma reserva física, né? Eu preciso fazer exercício físico para que que quando eu chegar nos 90, eu estar com a minha musculatura boa, eu evitar queda, eu evitar fratura. Então, eu falo da poupança física. A gente também precisa da poupança cognitiva, cerebral, né? Então, quanto mais esse cérebro é utilizado e ele é estimulado, isso me garante e está totalmente assim. A gente tem os estudos mostrando, né? Que quanto maior a escolaridade, mais anos de estudo, mais longe vai aparecer a demência e mais longe vai aparecer o déficit cognitivo. Então, assim, hoje, muitas vezes, que não tiver a condição, vamos dizer assim, de fazer a parte de faculdade, uma faculdade, por exemplo, mas a gente tem na UNAT, né, lá na UFPE, a Universidade Aberta da Terceira Idade, onde a gente tem cursos de língua, de inglês e de tudo. E não é que a pintura não é importante.
Não,
né?
Eu salientei a pintura por ser, digamos assim, curto prazo, 6 meses, mas aí, e concordo com vocês, na questão de trabalho da área
cognitiva,
né? Inclusive frontotemporal, dos lóbulos, que é importante funcionamento. Que se colocasse aí também a questão de informática, aulas, entende? Que ela pudesse mexer realmente com o cérebro. Isso. E que pudesse, entenda, é porque eu trabalho com faixa etária daquela simples aos que podem muito, que me levam para viajar para poder fazer uns exercícios com eles quando tem algum problema, entendeu? Com o casal. Então, a gente lida com tudo. Então, muitas vezes a pessoa pensa em uma coisa, e que é ótimo, vamos pontuar no caso dessa senhora, se ela tem condições, que ela faça, assim, e que corra atrás do mercado. Eu ainda sugiro que ela viaje depois e que vá buscar trabalho fora.
Eu vou complementar
que é um
com a parte
sonho da vida
emocional,
dela,
né? Quando você agora fala sonho da vida. Eu tenho presenciado nas faculdades, como eu dou aula para adultos, etc., inclusive cursos que às vezes é à noite, porque a pessoa trabalha de dia, pessoas que, no momento produtivo, vamos dizer, da vida, não realizaram um sonho. Deixaram ele suspenso. E depois que se aposentam, ou quando chega numa faixa etária de mais idade, eles vão em busca do sonho. Então, isso eu acho que é a realização de vida. Pessoas que vão buscar a sua realização quando estão aposentadas. Então, se ela tem o desejo de fazer
o curso de letra,
de letras, que procure, que faça, ou que vá para a universidade da terceira idade, que é pública. Então, a gente também tem possibilidades públicas que podem chegar próximo, mas buscar o sonho
sempre
é muito importante.
Entendam. Eu não estou indo de encontro nesse aspecto. Se ela tem condições...
Você foi bem realista.
Né? Não, eu sou realista. É uma coisa que sempre... Então, se ela tem condições, então que ela corra atrás do sonho. Uhum. Entende? O importante, mais uma vez, eu acho que o importante é ser feliz.
Eu acredito também realmente. Que, assim, a gente tem nos dois casos...
Interromper. Ela pois pode não. citar a questão da faculdade da boa idade também, porque eu acho que é importante para que elas...
E eu acredito que em todos os casos, né, seja nos cursos de curto prazo ou de longo, né, o foco, sim, naquele objeto que é o estudo, mas as relações também se ampliam, né?
Isso.
Claro, o conhecimento de novas pessoas, novas amizades.
Existem histórias de pessoas que foram buscar uma língua, por exemplo, né? E aí acabou naquelas aulas, fizeram um grupo, e aí fizeram amizade, aí foram exercitar a língua que aprenderam fora, e já voltaram, e já estão planejando uma nova viagem. Então, né, como falou, estímulo, né, para começar uma nova meta.
Exatamente.
Né?
E para dar um novo sentido à vida.
Isso, porque também é pesado para os filhos, quando é depositada toda a meta de vida nos filhos. E apesar dos filhos, às vezes, acharem ruim o relacionamento, acaba que quando os idosos colocam nos filhos toda a meta de vida, então um dia que aquele filho está mais ocupado e não vem, já vira um de depressão, uma reclamação, e aí já liga, aí já cobra. A gente tem história, mamãe me liga 5 vezes sozinha, liga porque ela está só, né? Ela quer conversar. Né?
Muitos fatores, então, né? Para uma terceira idade, um envelhecimento saudável, é a independência ou autonomia física e emocional.
Perfeito.
A financeira vem em terceiro plano, mas a física, a emocional e depois a financeira. Porque a questão de depender do outro debilita e a autoestima vai lá para baixo. Quando a estima vai lá para baixo, né, doutora?
É difícil.
E é importante salientar aí na questão dos filhos que eles se vejam que amanhã
são
eles estarão naquela mesma situação. É importante sempre pensar.
É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, mas lembrando a você, participe com a gente, participe através das redes sociais Conexão UFPS Saúde, via Facebook. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre os relacionamentos na terceira idade.
Universitária FM.
Universitária.
É isso aí, estamos de volta com Conexão FPS Saúde, falando hoje sobre relacionamento na terceira idade. O papo aqui está ótimo, né? Bem descontraído, inclusive no intervalo aqui o assunto realmente empolga, né? Mas, e lembrando, você pode participar, Conexão FPS Saúde, Facebook. Bom, a gente vinha falando, né, agora há pouco antes do intervalo, desse medo da solidão, né, esse afastamento às vezes dos filhos, esse medo de ficar só, mas por outro lado, as presentes aqui, o excesso do cuidado, né, também qual o prejuízo muitas vezes do excesso do cuidado, né, do próprio filho, nossa, será que dá, e vem o medo, né, de perder aquela autonomia. Como é que a gente consegue, né, resolver esses conflitos quando chega esse momento? Porque, por um lado, tem a falta, por outro lado, tem o excesso, né?
Eu gostaria de exemplificar, uhum, para conversarmos nessa questão de muito cuidado, mas talvez não escutando muito o idoso ou a idosa. Uhum. Houve um caso em um determinado asilo em que foi cogitada a chamada da polícia porque achou-se que um idoso tinha abusado sexualmente de uma idosa lá, porque ela apareceu com sangramento. E os filhos fizeram maior estardalhaço e coisa e tal. E aí entraram em contato para saber se isso era possível ou não. Aí vem a questão da falta de conhecimento, talvez ignorância. Possível ou não o quê? Que a mãe chegou para eles e disse... Eu achei lindo. Eles, não meus filhos, porque os idosos ficavam em uma ala e as idosas em outra. Era um namorado, então eles foram fazer amor. E como a genitália estava um pouco ressecada, e sangrou, entende? E aí foi tudo bem, então voltaram para os quartos. E quando os filhos, a filha foi e olhou a calcinha, né, sujinha, então achou um absurdo e montou, sabe? Então, foi como eu expliquei. Eu disse, pessoal, ela tem direito, sabe? É importante sim. Por que não vocês conversarem com ela, perguntarem, abrirem, né? Para ela abrir o coraçãozinho. Porque muitas vezes se fala, bom, passou dos 65, só serve para ser avó. Quando a verdade não é essa. Ela queria um novo relacionamento. Então, aí sugeria a questão do uso de cremes, da abertura, que desse para que eles saíssem, fossem namorar nos jardins, essas coisas. Então, é um exemplo simples de quando, muitas vezes, há um cuidado, mas não há aquela atenção e aquele diálogo.
Isso. Doutora. Da parte médica, quando a gente vê a primeira vista, na verdade, assim, a parte, não falando de doença em si, mas de funcionalidade, quando a gente examina um idoso, a gente conversa e a gente descobre o que ele é capaz de fazer, muitas vezes a gente vê que aquela ansiedade, ou aquele sintoma depressivo, né? Uhum. Porque botaram uma pessoa lá para fazer isso, mas ele tem condição de fazer? Não, doutora, tem, mas já está a idade? Não, já está a idade, não, né? Então, assim, às vezes os filhos, nessa superproteção, começam a retirar funcionalidade dos idosos. Então, a gente fala sempre assim, ah, doutora, a minha tristeza é porque meu filho não quer que eu vá no banco sozinho porque eu sou idoso. E aí, por conta disso, o filho passa a administrar o dinheiro do pai. Não. Né? Então, assim, se ele tem medo que ele vá só, então, no dia de te dar o dinheiro, ele acompanha o idoso até o banco, retira o dinheiro, mas é o idoso quem vai fazer as contas ou pagar. Então, o que a gente fala de superproteção é pra gente tomar um cuidado, porque também, ou você pode estar propiciando uma depressão se você tira tudo que ele é capaz de fazer, ou então ele começa também a desaprender porque não faz. Um exemplo disso é cálculo, né? Uhum. A gente fica muito tempo sem fazer cálculo e aí não precisa ser idoso, basta você acostumar com a calculadora do lado. Se uma pessoa te pegar rápido e dizer 5 vezes 7, se você não tiver lá na cabeça, você não sabe, porque você está tão acostumado a usar a calculadora. Então, assim, esses cálculos é importantíssimo. Ah, porque mamãe faz as contas toda na mão, somando lá. Que ótimo que ela faz, né? Eu dei a calculadora, não dei a calculadora, deixa ela fazer na mão. Então, essa super proteção é muito importante que se veja até onde está tirando a independência e a funcionalidade do idoso, porque aí passa a não ser sadia, ao contrário.
Eu vejo essa questão, até por acompanhar alguns casos, então assim, filhos que começam a acompanhar muito, geralmente mãe idosa, então acabam criando na mãe um sentimento de, usando as palavras que ela usou, invalidez. Eu não sou inválida, eu posso ir ao banco, eu posso ir ao supermercado, isso, eu posso sair com minhas amigas, e era muito cuidada. Então, acabou sufocando, necessitando ser encaminhada para uma terapia, para poder fazer esse desligamento, mãe e filha, né? Uhum. Ambas. Para fazer esse desligamento, porque acaba vendo a mãe ou o pai com tanta fragilidade que cerceia de uma tal forma que sufoca. E aí, porta aberta, depressão.
Isso, né? E outra coisa que é importante também falar é que quando a gente tem o idoso retirado toda essa parte funcional cognitiva, de cálculo, de administração e de qualquer coisa que ele está habituado a fazer, muitas vezes é o primeiro sinal de uma síndrome demencial, né? Esqueceu de pagar uma conta, se atrapalhou para pegar um troco ou para ir numa feira, ou se perdeu em algum lugar, não soube voltar, desorientou. Se ele não tem isso, se a família assume tudo isso, a gente vai só identificar que tem um prejuízo cognitivo e uma síndrome demencial no estágio muito mais avançado, onde a medicação não faz tanto efeito, e aí passou, né? E quando a gente pergunta, ah, mas ele vinha se atrapalhando para pagar a conta? Não, não, eu sempre paguei as contas. E a feira? Não, não ia mais. Mas a lista da feira fazia? Não, eu fazia por ela. Então, você não vai percebendo que a pessoa está tendo algum déficitzinho cognitivo. Então, é importante, né, deixar para que a gente realmente tenha o prolongamento ou para que a gente identifique os comportamentos anormais.
Ok. É, Valéria, homens e mulheres, eles vivenciam de forma diferente, na sua opinião, ou não? Isso vai variar de acordo com a pessoa? Como é que isso funciona?
Sim, vivenciam. Inclusive a questão hormonal da mulher, que pesa demais, em todos os sentidos. Né? Entrou na puberdade, bum! Eu digo que a mulher é uma maquinazinha mais complicada, o homem nem tanto. Então é importante essa, você ressaltou bem essa questão. Inclusive há homens que vivem sua sexualidade, eles mantêm relações sexuais, 75, 80, tá? Eu tenho alguns casos, logicamente a gente não fala a respeito de quem é, mas a gente exemplifica, né? De um senhor, que ele já tinha 50, e o pai 82, por aí, e o pai sempre saía, e só ele sabia, porque a mãe ainda viva, mas a mãe não participava mais, ela se fechou. Não recordo a idade, porque são muitos casos, mas próximo dos 80 ela já tinha. E o pai saía ao menos uma vez na semana para fazer massagem, entre aspas. Aquele tipo de massagem, entende? E quem levava, que o filho só descobriu depois, porque ele forçou o motorista a não dizer para onde eles iam, mas o filho preocupado perguntou. E o motorista disse. E ele conversou, e aí entrou em contato, porque ele fazia um trabalho também conosco, e descobriu, e foi o segredo dele com o pai, que o pai disse, filho, eu gostaria ainda de ter uma atividade sexual com sua mãe, mas ela não quer de forma alguma. Então, ele foi vivenciado de uma outra forma, mas ele é tão criterioso que ele não mantinha sexo com a massagista, ela fazia um carinho manipulado ou oral nele, e ele se satisfazia e ia para casa. Como há aqueles, sim, ativos nessa faixa etária, que fazem uso de medicamentos e coisa e tal, e tem relação sexual ativa. Para a mulher é necessário mais estímulo, questão hormonal, mas aí é importante também ver se é adaptável, né? Pra, né? E como cremes, entende? E estímulo maior do parceiro naquela hora.
Mas hoje acho que a doutora Sandra pode colocar que tanto para o homem existe medicações como agora para a mulher também, não é?
Perfeito, Joslane. Existem cremes, hidratantes vaginais, existe uma série de coisas que podem facilitar, né? Tirar a dor, que a gente chama de dispareunia. Mas saindo só um pouquinho da parte de relação homem-mulher e falando de relação afetiva no geral, eu acho que a mulher e o homem, eles vivenciam diferente, sim. Enquanto para grupo de atividade física e para interagir, a gente vê as mulheres dando show nos homens, né? Elas saem, elas formam grupos, elas dançam, elas passeiam, viajam, né? E sempre a gente vê assim, 30 mulheres, 3 homens, né? Na hora de dançar, acaba tendo que dançar mulher com mulher, porque os homens não dão conta. Então, homens, né?
Mas isso na adolescência também acontecia também. Muito.
É. Verdade.
Dançava menina com menina e os meninos ficavam escanteados e envergonhados.
Já na parte do namoro, eu acho que se inverte um pouco, né? O homem, ele é mais, vamos dizer assim, resolvido e ele aceita melhor, até eu acho que culturalmente, né? Dele procurar uma nova parceira. E a mulher, não. Aquilo para expor para a família e tal, ainda tem um pouco de, assim, um pouquinho mais de tabu, vamos dizer. Embora, né, ela se aceite bem no relacionamento com as amizades, mas com o parceiro aquilo dá um pouco complexo. Tanto que tem alguns casos, né, que em consultório, que as idosas têm um namorado, mas esse namorado vai na casa delas na hora que os filhos não estão, né? E aí ela fala abertamente, assim, não, tem uma filha que sabe, os outros não sabem. E aí, caso algum filho chegue de surpresa, o porteiro avisa e ele sai pela porta de trás. Então,
e aí novamente a gente está vendo, a questão não é a mulher ou o homem perder, né, o seu desejo sexual, mas é os filhos não aceitarem
atrapalhando, né,
esse desenvolvimento, essa vivência. Isso. Então sempre a questão de um diálogo com esses filhos. E talvez os filhos se conscientizarem mais que hoje ser idoso não é ser aquela vovozinha, né, fazer o papel de avó ou de avô, mas é ser uma pessoa ativa. Que trabalha, que estuda, que tem vida ativa e que tem relações.
Isso.
De todos os
relacionamentos. E o ideal é o respeito a ele, né? Além pode ser tudo. Que a idosa, ela opte, eu não quero mais morar com ninguém, mas eu quero ter meu namorado e eu quero sair, mas eu não quero morar, né?
Você vê esse exemplo citado. Era um casal onde a mulher, ela não tinha mais desejo sexual. E os filhos, não. Inclusive, o filho foi conivente com o pai, porque entendeu a situação do pai, entende? Nessa situação que foi citada, né, onde a mãe namora escondida,
isso,
né, é importante, e faz importante, creio, que essa filha que já sabia converse com os outros filhos. Porque aí vem a questão, mais uma vez, do diálogo e da compreensão.
É, mas a graça no consultório foi que a filha disse assim, doutora, a gente está esperando ficar sério.
Agora, vocês, eu não sei se vocês já conversaram com...
Dá licença, mas já está frequentando, então já é sério. Está frequentando na casa, já é sério, não é ficante.
Eu não sei se vocês já conversaram com filhos que os pais estão começando um novo relacionamento. E aí, sempre, principalmente o filho homem, né, sempre diz assim, não, com a minha mãe eu não quero imaginar nunca que isso aconteça.
Ou então
com o pai. Não, com meu pai eu não quero imaginar que isso aconteça. Então, há uma questão aí, psicológica, muito forte, de que pai e mãe são sagrados e que eles não podem ter esse tipo de vivência. Então aí é quando
eu acho que muito mais para as mães, quando aquele homem que ele tem filha mulher, ele atua daquela mesma forma, não é? Infelizmente ainda se tem essa questão do o filho vai poder tudo, o quanto o pai tendo um filho homem.
É
um filho macho,
gente, isso, né?
É
nossa
isso.
Cultura.
Então, mas o filho tendo uma filha e subjetivando a questão da mãe, ele também fica preocupado com a minha mãe, não. Eles dizem, não quero nem pensar o que elas fazem com quatro paredes. Aí eu digo, elas se amam, namoram, né? E fazem exatamente isso, fazem amor.
Talvez o principal entrave seja esse mesmo, né? A aceitação dos filhos. Exatamente. É a parte mais difícil. Mas se o idoso, né, foi corajoso de conseguir passar todas as barreiras e ir atrás de um novo relacionamento, os filhos devem apoiar, né? E não o contrário.
Bom, Carlos Alberto, do bairro de Boa Viagem, ele diz o seguinte, bom, se há o medo da solidão na terceira idade, para as pessoas homoafetivas na terceira idade esse medo dobra. Então, existem programas ou então qual o encaminhamento que é dado para essas pessoas onde o medo da solidão é bem maior e o preconceito também?
Isso é uma coisa realmente, assim, excelente pergunta e difícil da gente responder.
Exatamente,
né?
Até
muito difícil.
Acho que é uma situação que está sendo colocada e trazida para a nossa sociedade, ainda vencendo muitos tabus e preconceitos.
Creio que, mais uma vez, ainda é uma questão cultural.
É, cultural.
Nossa.
É.
Em outros países as coisas são mais abertas.
Isso, mas eu não conheço um grupo específico de idosos, né, homoafetivos. Eu particularmente não conheço, mas é uma boa ideia.
Agora,
né, de repente alguém
essa
formar
pergunta, essa questão, porque hoje em todos os âmbitos tem se estudado e discutido a questão da homoparentalidade.
Isso, eu fiquei assim impressionada que quando você vai, inclusive foi passado também por uma idosa, né, diz, olha doutora, você já viu a quantidade de sites de relacionamento na internet para terceira idade? E eu não tinha visto, né?
Pois
e aí são sites específicos de terceira idade, para amizade, para procura de parceiro, por região, tal, tem tudo, assim, hoje tem tudo, para aqueles que acessam a internet, né?
Desculpa, então, mas sempre, como eu sou uma pessoa realista e vejo muita coisa, a gente sempre exemplifica. Muitos desses sites, infelizmente, eles aproveitam a boa vontade e a, digamos assim, ingenuidade daquele. E aí sim, os filhos
até
devem ter cuidado.
Carência,
é monitorar, né? É monitorar como se monitora de adolescentes, entendeu?
Isso.
Porque estão aí à mercê, são vigaristas, eles se passam, entende? Pegam dinheiro realmente.
Não.
Eu já tive...
Ela me falou de chat, de conversa, não de dinheiro, assim, especificamente, né?
Não, mas aí é
né?
que começa, entende? Claro, mais uma vez, quem tem seus, né, seus pais, é importante, sim, deixá-los bem à vontade, mas ficar
atento, olho, né?
Atento, porque tem aqueles aproveitadores, entendeu? Aproveitadores, tanto na parte sexual, quanto na parte financeira.
Agora, eu você queria acrescentar algo à resposta de Carlos Alberto, Carlos, não é isso? Alberto. Que é, eu penso que, por ser, né, homossexual, ou ter tido uma vida homoparental, quando chega na terceira idade, não deve se excluir dos grupos hétero, porque senão ele está alimentando toda
essa diferença,
uma diferença,
né?
Que a gente vem tentado quebrar.
Isso.
Culturalmente.
Que está na
então,
nossa
penso
cabeça.
Que,
né?
Os
infelizmente.
Homossexuais que também chegam na terceira idade devem frequentar a faculdade de terceira idade, grupos, viagens,
bailinhos,
fazer relações,
tudo,
bailinhos,
cursos,
novas amizades com pessoas diversas, da mesma forma. Então, não, acho que não tem que ter esse pensamento. Mas existem alguns terapeutas, uhum, que trabalham terapia de grupo, não só para homossexuais, aí, homos e héteros, que trabalham dinâmicas de grupos em conjunto. Isso ajuda também. Né?
Mas eu compreendi a dúvida dele, porque assim, há grupos formados na internet, como tem para boa idade, há grupos formados a respeito dos assexuais. É outra forma de ver a parte da sexualidade. Então, é importante que ele busque, que há grupos na internet também, homo. Então, mais uma vez, eu creio que a forma de amor, tá? Se você ama o outro, não importa o que você seja, homo, hétero, bi. Então, pessoal, nós estamos num mundo tão conturbado, de tanta violência, tanta agressão, tanto egoísmo. E a gente deve falar muito bem de todas as formas de amor, uhum, não é? Se não for, é como eu falo, entre quatro paredes vale tudo, desde que ambos queiram. Então, se for bom para os dois, que seja. Então, é importante, uhum, que esse amigo veja.
É, o Carlos, ele reforça aquele... colocou novamente a pergunta, ele diz, o medo de não ter filhos, o medo da solidão, né? O medo de quem irá cuidar no futuro, né? Como isso pode ser trabalhado, já que esse medo, essa ansiedade, eles são tão presentes?
Eu acredito que Josilane possa responder melhor, né?
O canal seria uma psicoterapia, eu creio. Né? Porque aí ele tem que se preparar para esse momento. E não é só pelo fato dele ser homossexual.
Não.
Qualquer pessoa pode passar por isso, pode passar por essa angústia, por esse medo do estar só, dos filhos esquecerem. Ou às vezes tem pessoas que hoje optam nem por
não ter filhos.
Então vão passar por esse momento. Então, nada melhor do que se preparar numa psicoterapia, numa terapia de grupo, para enfrentar esse momento.
E eu ainda digo mais, não buscar amuleta no outro. Entende? Não esperar que o outro, né, no amanhã seja esse apoio para você. Viva o seu hoje, como diz, saia, divirta-se, quem sabe você encontra alguém ou não, mas não vá nessa pendência de muleta.
Eu acho que é importante a gente se preparar para enfrentar só, não só na solidão,
claro,
mas sem depender de ninguém.
É isso aí, lembrando, bom, professor, a respeito da formação, né, e a doutora também, a respeito da formação hoje para se trabalhar com idosos, existem opções de formação para esses profissionais, né, que estão entrando no mercado, enfim, na área de saúde, em diversas áreas?
Isso. A gente tem, na verdade, a geriatria, que é a parte médica, e a gente tem a gerontologia, né, que são todas as outras áreas que se interessam pelo estudo do envelhecimento. Então, dentro da gerontologia, a gente tem alguns cursos de especialização em saúde do idoso ou em gerontologia, públicos e particulares, né? E aí, dentro desses estudos, que, na verdade, são especializações, entrariam todas as outras, no caso, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pessoas que se interessem pelo estudo idoso, já existem cursos, também existem residências, né, que aí são 2 anos dentro do hospital com supervisão, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, de mais longa duração, e aí o IMIP tem, por exemplo, a residência multiprofissional de saúde do idoso, e aí todos os outros profissionais, né, não médicos, que se interessarem podem fazer a residência, e os cursos realmente de especialização. A gente está vendo cada vez mais hoje as pessoas se preparando para lidar com o envelhecimento, né?
Aproveitando, né, para o ano, então em fevereiro, nós começamos lá na Fafiri um curso de especialização em psicogerontologia para as pessoas da área, né, de saúde e afins, para terem essa prática, inclusive com uma parte prática, de lidarem, né, de trabalharem com o idoso. Então, está sob minha coordenação de uma colega, inicia em fevereiro, e quem se interessar, fazer uma propagandazinha agora, as inscrições estão abertas, não é?
Faz bem. Infelizmente, na área de sexualidade, só temos nós na questão de cursos, de oficinas, né, para todas as faixas de idade sexualmente ativa. Para os jovens não iniciantes, ou seja, virgem ainda, nós temos a questão do pompoar, mas sem materiais, que ajuda a mulher a vida inteira, como ajuda o homem também na questão da prevenção da ejaculação rápida, entre outros aspectos. E eu sempre me ponho à disposição, né, para participar ou para palestrar para o pessoal. E é muito legal quando você faz uma palestra. Nós tivemos, eu sempre confundo, SESI, SESC, não sei, que fica ali na Rua do Príncipe, esqueci, eu sou péssima, parece que não moro aqui, porque a gente roda, o pessoal leva. Bom, resumo, tinham mais de 200 idosas, só tinham 3 idosos, vamos colocar assim. Mas quando a gente palestra, é tão interessante, porque elas são bem participativas, e eu falo a respeito dos lubrificantes, entende? E mostro os clones, que são os pênis de silicone. Menina, é uma maravilha. Elas ficam loucas, sabe? Colocam assim na testa. Ah, já fui muito bom nisso. Então, é super legal, porque é lúdico. E o pessoal aprende muito, inclusive vendo, verificando que a sexualidade está ali. Está latente, muitas vezes adormecida. Mas aí, se você brinca um pouquinho, ela desperta. E, às vezes, aparece aí um parceiro para a vida inteira.
Bom, esse é nosso tempo, infelizmente, está encerrando, mas vou pedir para cada um de vocês deixar o recado, né, para os nossos ouvintes, doutora Sandra.
Ok, então meu recado é que aproveitem para unir a socialização ao exercício físico, né? Então aquela coisa de aquele idoso que está só com solidão, não vai caminhar sozinho na avenida, procura, tá, um grupo, e aí aproveita para que esse exercício físico seja prazeroso tanto para o corpo quanto para a mente, e que todos os tipos de relacionamento, né, seja amizade, seja interpessoal, são importantíssimos na terceira idade. Se mantém tão importante quanto antes, tá bom? Obrigada pelo convite.
Agradece. Professora Josiane.
Eu coloco que, apesar, né, do nosso organismo ter um envelhecimento natural, a gente pode manter a nossa mente bem jovem, né, por um tempo bem prolongado. E eu acho que, volto a usar, né, aquela frase, mente sã, corpo sã. Então, se a gente conseguir manter essa juventude que a gente traz, né, com relações, com trabalho, com diversão, lazer, etc., com netos, com filhos, com tudo que nos é cabível, eu acho que a gente continua essa jovialidade e vai ter uma qualidade de vida bem mais saudável.
Bom, obrigado.
Eu sugiro, né, que caminhem, que façam natação, que é importante, tá? Façam alongamento, dancem, façam sim, se tiverem parceiro, se tiverem disposição, se amarem, façam amor gostoso. Se prevenindo, é importante, é a ida ao médico. E qualquer dúvida, nós respondemos pelo www.valeriavalfrido.com. Se desejar entrar em contato, contato@valeriavalfrido.com. Valéria com V, Valfrido com W. E alguma dúvida a gente responde também pelo 81-8852-1093, com aquele 9 na frente que eu sempre esqueço. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.
É isso aí, a gente agradece mais uma vez as convidadas, agradecemos também a você, né, que está sempre com a gente. Na próxima semana a gente está de volta ao vivo aqui com Conexão UFPE Saúde. Tenham todos uma excelente semana, um excelente final de semana aí pela frente, né, uma grande semana, e a gente se vê na próxima sexta-feira ao vivo. Até lá!
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação, Ismael Holanda. Produção, Raquel Ramos, Jessé Santos. Técnico de som, Mozart Nogueira. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.